Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 15. Irredutível, Dona Calu. Agora preciso de muita paciência para aturar este Chesrol que se entende com a alma do outro mundo. Vieira avançou possesso para a mulher esbravejando, sem ninguém poder contê-lo. Alma do outro mundo és tu, estúpida. Pensas que eu não te reconheço? Tu és o espírito das trevas, o espírito de Lucifer, o espírito de Judas do demônio Marara que tentou Búdia de Tifon, em que matou divino Osíris. Tu és Queres, nocturno gênio do mal. Tu és Empusa, criatura da lua maléfica. Eu te ordeno que renuncies a este corpo e voltes aos infernos. Em nome de Osíris de Omud Vishnu do Cristo,
de Aonkara Exai Sinocefalo.
Manuel, compassivamente, sossegou Poigol e levou para o Rua Escritório. Dona Calu suspirou. É o que você vê, Felipe. O homem estágira e me insulta com todos estes nomes feios, que sei o que querem dizer. O melhor mesmo é voltar para a minha terra. Ao menos lá, se houver uma calamidade, estou com minha gente, porque os dois meninos vão se dispersar, cada um para o seu lado. Depois da morte do meu Juju tanto se me dá, como se me faz. Só tenho pena de Arace? Não, mamãe, não me lamente. Foi a sorte. Nós estamos pesados, ninguém me tira da cabeça. O melhor mesmo é sair daqui, onde ninguém nos quer. Tudo isto entristecia Felipe, e ele lutava contra a invasão da piedade perturbadora. Procurou uma diversão e interrogou Pedro. Que isto, Pedro, vais deixar o rio? E Manuel também. Que novas resoluções são estas? Pedro ficou radiante em contar a sua felicidade. Pairava indiferente àquelas misérias da família. Foi uma surpresa, Felipe. E destas mesmo de enlouquecer de alegria um camarada. A empresa vai mandar andar o meu chefe aos Estados Unidos comprar mate ao viagem maravilhosa 357 real, e qual foi o meu espanto? Quando o chefe me designou para ir como um dos seus auxiliares. O que rapaz, exclamou Felipe. Mas que sorte única. A Race diz que vocês estão pesados. Tolis, Estados Unidos. Era do que tu precisavas. Vais lucrar tanto. Será uma transformação, Pero. E Manuel? A este segue outro rumo. Está inteiramente filiado ao comunismo? Quem? Dia, aquele maior liberal jurista. E lá se vai à Rússia dos soviéticos com o mesmo ardor com que a combateu. Vai enviado pelo partido da Kiev e também tem contratos de correspondências para alguns jornais. Felipe não comentou. Testemunhava que os seus amigos eram sempre movidos por uma maravilhosa força espiritual. Perguntou para o Monteiro e ficou alegre em saber que estava de novo refugiado no Rio e o viria sem demora. E você, Ritinha, que lhe diz esse Maranhão? Ritinha ficou atrapalhada por não poder esconder o seu contentamento. Agora vou sossegada, Felipe. Desde que você voltou, o meu coração, que esteve tão aflito, se consolou um pouco com a partida. Em uma tão grande de deixar Teresa e você. Mas eu não faço falta. A um menina, deixa de ser fingida, gritou rindo Dona Calu. Não. Fipe, que ela tenha muita saudade de Dona Teresa, que é um anjo para ela, mas Ritinha vai se casar e o viriato já está no Maranhão. Fez uns bons cobres no Acre. A negra notara uma grande transformação em Teresa e na casa. Ritinha desaparecera e Teresa estava alegre, procurando sempre pela filha. Radagazio matutou para decifrar este estéreo. Como sempre, não compreendeu. Foi Balbina que percebeu a volta de Felipe. Um vago e inexplicável medo preocupou Radagazio. Ele queria Teresa sob do seu domínio e temia que ela, apoiada por 358 a viagem maravilhosa Felipe, lhe escapasse, explodindo esse halo, que ele tanto receava, porque seria o desmoronamento da consideração social. Ficava aflito, opresso, imaginando a sua desmoralização no banco e no Educational Club, tudo se desvendaria. Ele, Radagazio, o defensor da ordem e da moral, o conterdor educacionista, o regenerador dos costumes, o futuro banqueiro, exposto na sua nudez de opressor, explorador, cruel e hipócrita, afundado na devassidão cilar. Não houve força sensual da negra que lhe pudesse desanuviar o espírito. Radagazio perdurava acabrunhado, ofegante, procurando o meio de prender Teresa, de impedir-lhe a fuga escandalosa. Não era difícil atinar que só lhe podia reter Teresa. A negra redobrou a vigilância para impedir o possível rapto da menina. Teresa seduzia cada vez mais a filha, fascinando-a na exaltação do amor materno. A Lu prosseguia tenaz, odienta, entre Teresa e Radagazio. Felipe, diante da hesitação de Teresa, resolveu incitalar-se. De todos os retiros que vira, nada lhe agradou e a Teresa, como uma casa nas paineiras que um inglês, a partir para a Europa, lhe cedia. Era a solidão luminosa, a floresta sobre o mar, a imensidade do horizonte, a quietude, o esquecimento. Dentro, era a habitação inglesa com o seu descanso, o seu agasalho, a sua civilização. Poucos dias depois, Felipe a ocupava, na firme esperança de que ali brevemente fosse a morada da sua Teresa. Que profundo sossego, longe do rio, transfigurado em cidade balnearia. Eles miravam do alto mar, que domina, absorve a totalidade dos seres e se torna uma obsessão. Mesmo aqueles que não mergulham nas águas, lhe sentem a presença real em seu pensamento e no ritmo da vida, que elas cadenciam. É o mar que não dorme, esperando o sol, que subitamente rubro, fogoso, alvoroça as marragens do céu e das praias. Os corpos chegam ao viçareiros e avadia sempre com as ondas e com os desejos começa ardente, infantil. Cada alma deseja um corpo a viagem maravilhosa 359 alheio para a sede da volúpia, que o sol excita e não mata. As linhas à superfície marítima ondulam, curvam-se, dilatam-se, liquidificam-se. Os volumes dançam, rolam, submergem. O estampido das vagas alimentadas de vento e os gritos humanos transfundem planidades, espaços, os luzem sons. Na música vaza-se toda a alegria do universo. Dentro da sonoridade, movem-se os corpos, gesticulam, correm pelas areias compactas da umidade salgada, agarram-se frenéticos, furam as ondas e, por entre as espumas, reluzem como flores enormes, teatras toucas e os sapacetes multicondicorcarapuz que encarcou as cabeças espetadas na água. O sol vai brasando, a alegria vai cansando. Um debrulha onze nos roupam alacres, outros gotejantes na semino dez. Uns correndo, outros morosos, tudo se vulgariza na volta familiar. Mas outros ainda prolongam a alegre marítima nos automóveis, que os levam pelas avenidas, varando a cidade, dando a saborear aos olhos dos passantes as coxas nuas das mulheres. A manhã continua ardendo. Restam banhistas e tatadatários no mar. A cidade enche-se. Tudo salda. O dia avança. O bafo da terra envolve de fumo tênue as más massas verdes, as casas, os morros, a baía. Os olhos alongam-se, a vista turva-se na bruma quente. Tudo vibra no calor elástico que tudo distende. A sonoridade trepida fere, alarga-se. Cigarras, buzinas, passas, ferros, gritam no ambiente o seco de ventos. Mais tarde cá a viração. A sonoridade extingue-se na vadiação da aragem marítima. É a volta do mar que atrai novamente. As praias enchem-se. Nos cais, nas calçadas, na areia, abeiram-se automóveis. Os curiosos e o vedio figurantes de várias raças, várias cores, diversas idades, que se banham e brincam na confraternização da alegria e do jogo. Sobre as águas coloridas pousam, agitam-se esquifes, outrinures, canzionoles e os barquinhos a motor. As aves tubulares ou angulosas, gaivandos e carapiás aos pares, desfilam de 360 viagem maravilhosa denhosas sobre os jogos humanos. A tarde é longa. A noite custa chegar. Subitamente o sol tudo doura. As formas tornam-se nitidas. A luz inflama o mundo de montanhas, de pias, emboíferos, emborios, cupolas, tijolejos, pedreiras. Até que fatigado, o sol se esvá. O mar esverdece. Os banhistas começam a recolher-se às suas ruas, enfeitadas pelas acácias amarelas, pelos arbustos vermelhos, roxos rubros, as unhas de megavé, as lauras rosas. As velhas figueiras estão cobertas de ouro. É a hora dos pescadores nos cais desertos. A viração está escassa. As andorinhas batem nos telhados, as cigarras escondidas porfiam nos desafios estridentes. Primeiras luzes na ia, na folhezas, nas praias, nos navios. Consumas e a retirada dos humos banhistas nos automóveis, nos canoas e a pé. Dentro da noite, os pescadores, silentes, pedregosos, sentados nas escalonadas muradas de granito, esperam os peixes imaginários. Desde Teresa começava a subir no seu automóvel da ladeira do Ascurra para as paineiras, sentia-se tomada pelo impulso da floresta e da montanha, a que a transportava vivamente para o alto. Subia em volta pela mataria verde, que a enchia de frescura e lhe acalmava a inquietação. Assim chegava a asa de Felipe e passavam a tarde inteira na comunhão da alegria. A magia exterior, que os cercava e os invadia, arrebatávamos para uma região serena, porém sobrenatural. Tudo era vasto e ilimitado, como o ritmo interior da paixão, que os transfigurava. Quando Teresa deixava Felipe e voava à sua infernal morada, a angústia retomava e o seu desespero era cada vez mais intolerável. persiste a tortura da hesitação. Não podia viver um instante sem Felipe e não tinha força de renunciar a Lily. A sua delicadeza e mesmo um secreto e inconfessável desejo de uma libertação integral não lhe davam ânimo de carregar a filha para a companhia do adorado. O tempo ia se passando neste martírio, e por viagem maralhosa 360 e um mais que Felipe a sustentasse, Teresa continuava indecisa. Já mesmo aquela comunhão de alegria, que apagava toda a angústia, começava a ser perturbada pela torturaca crescente. Esta inquietação afligiu Felipe. Vamos, meu amor, resolve de uma vez a trazer Lily. Que temes, Radagásio? Saberei contê-lo. Mesmo que ele recorra judicialmente para a posse da menina, tu tens por ti a lei. A filha menor fica no poder da mãe. E se te considerassem culpada, saberemos demonstrar a culpabilidade do miserável. Toda a gente da tua casa testemunhará a sua ligação com a negra. E nenhum juiz permitirá uma criança ser confiada a tal pai que a entrega a uma negra como Balbulina. Teresa ouvia o conselho profissional de Felipe, mas não sentia nestas palavras o ardor e a força de uma ordem. Agarrou-se febril ao braço do amante, enquanto o caminhão lhaminhando devagar pelo caminho do aqueducto, que vai de Paineiras a Tijuca. As linhas rectas iam formando sucessivos ângulos agudos e obtusos na encosta da mão, tanha coberta pela aresta, que subia intrincada e ardente. Caminhavam sobre a velha calçada colonial, sobre pedras pontudas e lajes esparramadas cobertas de limo e musgo que eliminavam o ruído dos passos. Iam apertados entre o meu morro e o abismo, entutupido perfidamente de árvores numerosas, imensas, tapando o horizonte e abafando o caminho. Às vezes abria-se um clarão. Mostram-se outros morros, as casarias, os jardins, as hortas, o mar. Pelo aqueducto descoberto como uma valia, a água corre rápida, clara e macia. Outras águas descem dos morros, vertidos pedras zumbindo. Na umidade sombria, Teresa sente frio e não pode falar. As borboletas passam arquejantes, colorindo a negrara verde do caminho. Cruzam-se os que sobem da cidade, trepidantes e confusos, ruídos de machinas, estrondos das pedreiras, e os que descem dos morros, gritos das maitacas, dos gaviões e das corujas. Os olhos de Teresa 362 a viagem maravilhosa